Viste aquele vídeo que te mandei de uma entrevista do Pai Natal em que ele falava dos Beastie Boys e do Slayer?
Paulo, aquele é o Rick Rubin. Ora, mais uma vez agradecer à patronagem, ou como tu costumas dizer, mecenato, não é?
Exatamente.
Que nos tem apoiado nesta jornada metálica.
Rumo ao Olimpo financeiro.
Ao Olimpo financeiro?
Ao Olimpo financeiro, porque os patronos contribuem mensalmente 1 euro, portanto,
exatamente,
estão a contribuir para a nossa independência.
E contribuir para que o snack bar se mantenha e, por este andar, não vai aumentar de tamanho, né? Vamos continuar a ser snack bar para sempre.
Eu faço questão, porque senão temos que deixar cair esse.
Mas é curioso que há muita gente já a falar nisso.
Uhum.
Até os nossos companheiros de podcast, do Heavy Metal Cast, também já disseram isso, referindo-nos, claro, que já sabem que um dia temos que registar, se calhar, né?
A patente, snack bar.
Por isso, um agradecimento aqui aos nossos patronos e também ao nosso parceiro de Hellsmith, o Victor.
De True
Victor, com as t-shirts, que ainda temos t-shirts à venda. Muito poucas,
certo.
Temos o tamanho S e outra que não sei qual é, mas depois é só enviarem-nos mensagem que a gente diz. E continuamos com as t-shirts, portanto 12 euros é o preço da t-shirt, para quem é patrono fica a 9 euros, é só contactarem-nos. E apoiem também a Hellsmith.
Hellsmith.eu, ou procurem no Facebook. Se têm uma banda e querem desfilar pelas ruas provocando a inveja dos vossos vizinhos com a capa da vossa demo, por exemplo, aí está uma ideia, ou com o cartaz do vosso festival que estão a organizar mais os vossos vizinhos, por exemplo. Agora há aí bandas até, não é agora, mas já havia, mas acho que se vê cada vez mais bandas que elas próprias organizam festivais. Sempre houve, mas tenho ouvido mais falar disso. Este festival tem o pessoal da banda X por trás.
Ah, sim. Então,
vou ouvindo mais.
Barzelas então, é assim, por exemplo.
Sim,
aquele, o gajo dos suítes Tense,
o Moita, que já não está entre nós.
O quê?
O festival.
Calma lá.
Exato. Tenho ouvido mais. Ou então é impressão minha. Mas pronto. Mas sim, há mais sítios onde comprar t-shirt do que aquelas lojas habituais.
E mais uma vez aqui apelo para outras entidades que queiram se juntar a nós. Estamos abertos a qualquer proposta de parceria.
É, exatamente.
E é só contactarem-nos e que logo se vê o que é que podemos fazer de parte a parte.
O Delta Q ou a Dyson, por exemplo.
O quê?
Patrocinarem-nos.
Ou qual era o outro que está do Bruno Nogueira, que é um carro? Chrysler? Não.
É? Hyundai?
Hyundai,
exatamente.
Ou uma cerveja?
Sim.
Pá, uma marca de cerveja, ou de vinho, ou de whisky.
Ou a Staples.
O whisky é mais difícil porque não há whisky português.
A Staples, por exemplo.
Pronto, estamos aqui a mandar postas de pescada.
Ou a papelaria ali da esquina.
Ou um snack bar qualquer,
exatamente,
também.
Exatamente, snack bar, sim.
Um snack barzito.
Sim.
Se quiser.
E o chefe,
ah,
segue-me aí no Patreon.
Onde?
patreon.com/lovebanging.
Tá bem, pronto.
Então, que temos aqui este podcast que faz 8 anos, falar um bocadinho disso.
Pois é, deixámos passar isso. Não, deixámos passar em termos de redes. Não nos lembrámos a tempo, agora já é um bocado ridículo. Mas sim, o podcast faz 8 anos, portanto, faz 8 anos, fez. No final de janeiro, 8 anos, quando lançámos o nosso primeiro episódio, que teve por base o álbum Extinct de Moonspell, que no caso aproveitámos o nome e elencámos um conjunto de coisas que gostávamos de ver extintas. Foi esse o mote para esse episódio.
Para quem for ouvir, quem for ouvir ou reouvir, há de ver, às vezes um gajo vai ouvir.
Sim.
A inexperiência que nós tínhamos e um pouco à vontade que ainda, ainda tínhamos nesse episódio. Era, o som não era bom, pronto, porque tínhamos microfones muito maus e estávamos muito contidos ainda e a tentar ler. E
foi
tentar...
gravado de pé.
Exato.
Esse episódio foi todo ele gravado de pé.
E... mas é assim, as coisas.
Sim, e aquilo foi mais. Esse episódio foi mais do género tipo sketch.
Sim, que era a minha ideia. Uhum. Nós já falámos disso. A minha ideia para o podcast até era para ser assim. Tu é que deste a ideia para ser mais uma conversa. Eu não estava muito para aí virado, mas depois é melhor, porque estar a escrever. Se fizéssemos sketch, se calhar passado 10 episódios, que já tínhamos desistido.
Estávamos esgotados.
Yeah.
Mesmo.
Ou fazíamos. Mesmo fazendo episódios de 3 minutos, 4. Ah, mas não, era é muito...
Porque à medida que fui ouvindo outros podcasts que estavam a surgir na altura, fui-me apercebendo que havia muito improviso, muito grave e é o que saía.
Sim.
Não havia edição de erros de dicção ou coisa do género. E eu achei, ok, isto é uma cena que não se ouve na rádio, isto é fixe, porque isto tem aqui um ambiente de trapézio sem rede, vale tudo.
Sim, vale porque tudo. A minha ideia era, tinha sido transportar o que fizemos no blog para o podcast.
Certo.
Mas a tua ideia foi mais transportar o que nós conversamos no dia a dia quando vamos a concertos.
Que sai mais natural.
Para o podcast, que é sendo mais acertado.
Na altura, nem era de concertos tanto que íamos, eram espetáculos de stand-up, quando fazíamos stand-up com regularidade.
Yeah.
É que fazíamos esses comentários laterais. E o blog já tem 19 anos.
Pronto, era isso que eu ia dizer. O blog, neste caso o projeto Laugh Bang,
certo,
que começou,
sim.
Que começou logo quando tivemos a ideia, foi para criar um blog, tem 19 anos.
Sim,
né?
Sim, é melhor
pessoal,
dizer que o
19 anos.
Sim, é melhor dizer
é o projeto.
Exatamente, porque o blog não tem esses anos.
Sim,
de...
e também já, o blog está.
Sim, está inativo há muito.
O projeto Laugh Bang tem 19 anos.
E o podcast
foi idealizado 8. E começado coisa. E o podcast tem 8.
Yeah, é isso.
Onde é que isto já lá vai? Pá? Somos mesmo aqui os avós.
Sobrevivemos à crise dos 7 anos.
Yeah.
Olá, eu sou Carlos Guimarães e sou cliente assíduo da Laugh Banging.
Olá, eu sou o Deco, autor de livros sobre metal português e ex-baterista do Sacred Sin. Vocês estão a ouvir o Laugh Banging!
Laugh Banging Podcast is the greatest podcast in the world. Believe me, it's huge.
Ora bem, vou fazer aqui uma errata.
Errata. A construtor civil.
Isto tem a ver com o episódio número 377, em que falámos dos ex-votos. Portanto, quem não ouviu, que vá ouvir. Foi um bom episódio.
Não. Foi bom. Foi muito bom.
Olha, boa, boa. E então, o vocalista, que está agora em ex-votos, portanto, porque o outro já não está entre nós.
Infelizmente.
E respondeu, porque ele ouviu, e então fez aqui uns comentários para corrigir algumas coisas que nós dissemos.
Certo.
Ele gostou. Deu aqui também umas luzinhas do que, pronto, umas informações adicionais, mas eu vou aqui ver mais ou menos o que é que ele disse. Ele comentou a dizer que, porque eu tinha falado naquelas músicas bem pesadonas,
certo,
que estão no segundo álbum, penso
sim,
eu.
Sim, sim.
E até disse o que é que se passaram com eles que fizeram isso. E então ele deu essa informação que o principal responsável pela essa sonoridade mais pesada é o Paulo Basílio, portanto, um dos músicos da banda. Foi ele o responsável por esse...
Guitarrista, salvo erro.
Por essa fase mais, mais trash, quase, dessas músicas mais trachalhadas de ex-votos. Porque diz que o Zé Leonel, pá, era apologista da liberdade da criação no seio da banda, portanto, pá, qualquer um podia fazer o que quisesse. Por isso é que nós ouvimos ali um bocadinho de punk, um bocadinho de folk,
certo,
um bocadinho de metal e outras coisas. Entretanto, eu tinha dito que tinha a ideia que o vocalista era irmão do Zé Leonel
e que tinha
a voz parecida e tudo. E ele aqui veio dizer que não, que ele não tem nenhuma relação familiar com o Zé Leonel. Embora se tratasse, ele até dizia que ele tratasse como um filho e tudo, mas não tem nada a ver. E eu pensei, então, mas de onde é que veio isto? Até perguntei ao meu irmão, porque o meu irmão mais novo, que também ouve as votos há muito tempo, é que tinha também essa ideia. E ele diz que também não se lembra. E, entretanto, eu tenho aqui uma ideia de onde é que isto vem. Porque ele, como o Daniel Batista, que é o vocalista, que foi o que comentou, falou nesse tal Paulo Basílio.
Certo.
O Paulo Basílio também respondeu ao comentário, a dizer que obrigado pela menção e, uhum, e acho que também ouviu o podcast. E trata-lhe por mano. Ou seja, eles tratam-se por manos. E se calhar o meu irmão deve ter ouvido eles falarem-se, tratar o Zé Lionel se calhar por mano. E, ficou... e se calhar pensou que são irmãos, afinal deve ser por causa disso, que eles como tratam-se por irmãos.
Mas hoje em dia toda a gente se trata por mano, não é?
Exatamente, mas pá, se calhar associou, ok, ele chamou irmão ao outro, certo, realmente a voz é igual, então é capaz de ser o irmão. Pronto, sim, mas está aqui o esclarecimento, não é irmão. Uma coisa que ele diz, e que nós chegámos a falar uma vez, que é quando alguém morre numa banda, muitas vezes há fãs que não gostam que a banda continue.
Certo, certo.
Como, sim, aconteceu com os Pantera, do género, Pantera não é ninguém sem, uhum, sem o Dimebag e sem não sei o quê. Ou, pronto. Eu não sei se aconteceu, mas acredito que tenha acontecido quando o Zé Lionel faleceu e eles quiseram continuar. Muita gente se calhar disse, pá, as votos, seu Zé Lionel não, certo, é as votos, por isso não há aqui nada. Mas ele aqui diz que, no comentário, que não é muito sabido, mas nos últimos dias do Zé Lionel, ele pediu à banda para continuar. Pois. Ou seja, foi mesmo um desejo,
uhum,
do Zé Lionel para continuarem. Por isso, pessoal que diga que os ex-votos não deviam continuar, seu Zé Lionel, que se vão lixar, porque realmente foi ideia dele. Yeah. E acho muito bem que continuem e está a ser fixe. E ele diz, aproveita para confirmar que novo disco está a caminho.
Pronto.
Por isso... Pessoal, aguardem que vêm mais coisas muito boas. Mais, é muito bom. Mais dois votos.
Mais sermões aos peixes.
Exatamente. Pronto, fica aqui a errata, esclarecimentos adicionais e novidades. Quero aqui falar de uma coisa que já devia ter falado há mais tempo, mas pronto, que já foi aqui há uns mesitos, já nem sei se foi em outubro ou novembro, que os Decreto 77 deram aqui um concerto. Para quem não conhece, Decreto 77 é uma banda punk rock a abrir, com muita gente conhecida. Tenho os dois meus irmãos estão lá a tocar, uhum, o Paulo na guitarra e o Ricardo no baixo. Tem o baterista, que é o Gonçalo, que agora anda também a fazer som a vários artistas,
okay,
de vários estilos. Tem o João Punker, o pessoal conhece por Punker,
e também que tem uma editora,
que tem a editora, que é a Infected Records, uhum, já há muito tempo, que é o vocalista. E tem outro guitarrista, que é o Vitor, que também teve algumas bandas e foi realizador, realizou videoclipes para os Moonspell,
uhum,
e fez um DVD, um dos DVDs que os Moonspell lançaram com um concerto e não sei o quê, foi realizado por ele. Okay. Realizou videoclipes, realizou algumas, não sei se publicidades também, uhum, e só que ele foi para os Estados Unidos.
Sim.
Por isso é que Decreto 77 ficaram parados durante muito tempo e depois deste tempo todo fizeram um concerto único em Lisboa. Foi um regresso ao palco, pá, muito bom. Muita gente andava, nunca tinha ido naquele sítio, muita gente foi lá para ver os Decreto. É pá, foi no Cais de Sodré, mas não me lembro como é que se chama o sítio já.
Uhum. Ok.
Mesmo junto aos barcos.
Sim. Titanic Sumer? Mas não, Titanic
não,
Sumer.
Não, mas acho que ela,
é nessa linha, não é?
Sim. Para já foi fazer a primeira parte dos espanhóis Blow Fuse,
uhum,
e foi. No Tóquio, chama-se Tóquio.
Ok, ok.
Nunca tinha lá ido. Aquilo é estranho. Fora, aquilo parece uma barraca quase, uhum, e cheirar a mijo e não sei o que. Um gajo, sim, entra, epá, aquilo muito bem, sim senhor, aquilo, sim, muito bem. Bom aspecto e tal. Mas nota-se que aquilo é aquilo fez lembrar um bocado e tem um bocadinho a política do Paradise Garage. porque acabou o concerto e o pessoal ficou ali a conviver, mas depois, a partir da meia-noite, já estavam a entrar os estrangeiros, todos pipis e não sei o quê, que é para o DJ e tal. Então, foi um bom concerto, esperemos que eles voltem a tocar, mas um bocado difícil, estando o Vítor no estrangeiro. Mas houve umas coisas curiosas, como por exemplo, quem estava lá a assistir foi o Tatanka. Tatanka ou Tatanka? Não sei se é Tatanka ou se é Tatanka.
De qualquer das maneiras, o nome não é vencedor, mas pronto.
É alcunho, não é?
Certo, sim.
Mas esteve lá. Porquê? Porque o Vítor está a trabalhar com ele.
Ok.
Ele também lembro que ele esteve a trabalhar durante muito tempo com o Richie Campbell. Pronto, turnê e tudo.
Sim.
E agora está com o Tatanka. E ele foi lá assistir, porque pronto, me convidou. E depois...
Era o único gajo com um capacete na cabeça.
Já, o boné. E uma cena que eles disseram, eles estão a gravar, está a gravar com outra tanca, nos Abbey Road.
Ah, os míticos Abbey Road. Boa. Quem pode, pode.
Exatamente.
Então.
E ele disse que já tinham marcado, acho que já há uns 3 anos.
É fila de espera.
E eles disseram, epá, como é que isto é tanto tempo? E eles disseram, depois foram ver a lista de espera e acho que estava lá um dos Oasis, um dos irmãos dos Oasis, não sei qual, que também já estava lá há 3 anos à espera. E eles disseram, ok, se este dos Oasis está aqui há muito tempo à espera, nós também podemos esperar.
Não tem, não tem preferência.
Exato.
Yeah.
Mas pronto, eles estavam lá e tiveram lá com o piano do John Lennon,
okay,
e onde tocaram os Beatles e tudo.
Sim, sim, sim.
Curioso, pronto, só para dizer que vem aí também, o Vítor também está a trabalhar já assim em altos estúdios. Pronto. E é isso, vou colocar aqui um bocadinho do Decreto 77 para o pessoal que não conhece.
Geddy Lee asks, are bass players human too? Geddy Lee, que
é um documentário em formato série.
Exatamente, série documental.
Série documental.
Em 4 episódios. Geddy Lee é o baixista de Rush, ou era, porque acho que a banda já...
Baixista, vocalista.
Vocalista, exatamente, acho que a banda já acabou. Acho. É. Pelo menos o baterista já acabou, isso nós sabemos. Isso nós sabemos de certeza. Isto, pá, tem ali a produção... Está quieto, não mexas nos meus frutos secos.
Os teus.
Tem ali a produção da MTV. São 4 episódios.
Se fosse em inglês era... Don't touch my nuts.
My dry nuts. Tem ali a produção da MTV e realmente, pronto, não... Pá, eu achei um fraquinho. Também... São episódios de 20 minutos, portanto não há espaço de manobra muito grande. Mas no fundo é ele a querer saber mais sobre baixistas, porque ele é baixista, não é? Como é que começaram, o que é que os inspirou, como é que é a vida deles agora. Spoiler, nenhum deles vive num T2. Pronto. Até porque...
Também tendo em conta...
Os convidados...
Exatamente, pronto. Não é propriamente o pessoal que começou há pouco tempo.
Logo, né? O primeiro é o baixista dos Nirvana, que até hoje deve estar a coçá-los graças ao...
O primeiro episódio? O primeiro episódio, pelo menos que eu vi, é o Les Claypool.
O primeiro que eu vi foi com o baixista de Nirvana.
Ah, pá, eu vi... Pronto, agora não sei qual é o seguimento. Pronto,
mas
um dos episódios...
Essa é uma das bitolas, é o baixista de Nirvana, que até hoje, com certeza, que está a amealhar. Portanto, baixista dos Nirvana, como estava a dizer, o Claypool, como tu disseste, o Roberto, o baixista de Metallica, e uma baixista, no caso canadiana, tal como o Geddy Lee, que tocou em Smashing Pumpkins e Hole, uhum. essa grande banda de ex-mulher do Kurt Cobain. Lá está, os dois mais pesados e que provavelmente têm mais interesse a quem nos está a ouvir, é o do Claypool e o do Roberto, do Robert Torrilho. Pá, que o Robert Torrilho tem mesmo aquele espírito mesmo, pá, está-se bem em casa aqui perto da praia, vou fazer surf,
logo
depois vou tocar.
Sítio mítico de Los Angeles.
Uma casa enorme, como seria de esperar. Engraçado, todas as divisórias da casa têm um baixo pelo menos. Pronto, foi provavelmente o que eu gostei mais. O do Claypool tem graça, especialmente quando ele vai lá à fábrica que lhe faz os baixos para ele. Porque, para quem conhece, tem aquele um formato muito específico, muito bizarro, muito fora do normal, os baixos dele. Mas é fraquinho, porque passa muito rápido, extrai-se pouca informação.
Sim, e para quem pensa, aquilo não é falar muito sobre baixistas, não. Saber, como o próprio nome diz do documentário, será que os baixistas são humanos também? Ou seja, é falar sobre a vida deles, o que é que eles fazem, hobbies, que filmes é que gostam, o que é que andam a fazer, fora da música.
Um gosta de cozinhar, o outro tem uma marca de vinhos, o outro gosta de surfar.
Por isso não é
está.
Muito centrado no peixe.
Depois, pronto, lá está também ali uma espécie de tributo ao Geddy Lee, especialmente o Claypool, que diz que começou a tocar baixo, a ouvir as músicas e a tocar por cima das músicas do Rush.
E o baixista de Nirvana, que tocou uma música de Rush em ele estava com um acordeão ou
concertino, um dos dois, pronto, para aí.
Sim, também achei que
mas pronto,
foi
são
curioso,
quatro pessoas que estão bem na vida, mas lá está também, passaram em muitos anos em turnê sem ver familiares e amigos, com certeza.
Eu achei curiosa foi aquela cena do vinho
que
o Geddy Lee disse, não, aquela forma de rodar o vinho. Que eu achei, ele também diz que acha estranho e não acredita muito nessas coisas, mas vai. Porque uma pessoa quando roda o vinho, normalmente é ao contrário dos ponteiros do relógio.
Certo.
Mas ele diz que se fizer a favor dos ponteiros do relógio, o vinho sai melhor, porque tem a ver com a cena lunar e não sei o quê. Mas ele próprio diz: epá, eu não sou muito dado a estas coisas e não percebo nada disto, não sei o quê. Mas não sei porquê eu disseram-me isso e eu fui atrás.
Então, entranhoso.
Mas achei engraçado essa cena rodar para o outro lado que o vinho sai melhor.
É tipo aquela cena quando elas estão com o período, não podem bater claras em castela, que não,
pois,
não
há
funciona.
Cenas que,
o que elas dizem.
Já vem.
A primeira vez que eu ouvi isso, quase que me lancei para o chão. Mas pronto.
Vá-se lá saber.
Mas fica aí a curiosidade.
É engraçado.
Lá está, isto é. Em pouco mais de uma hora está visto. Portanto.
Ouçam-nos no Spotify e iTunes,
sigam-nos no Facebook, Twitter e Instagram
e apoiem-nos no Patreon.